Sejam muito bem-vindos ao episódio número 32 de Conversas de Relote. Esta semana, episódio marcado pelo debate e pelo tema eleitoral da presidência do Sporting. Eleições para 5 de março. Ontem, Sporting TV deu-nos um debate entre os três candidatos: Nuno Sousa, Ricardo Oliveira e Frederico Varandas. E pronto, eu e o Peu vamos fazer aqui a nossa leitura, pá, e falar do que é que nós achamos dos candidatos, do debate, e fazer aqui uma pequena reflexão sobre também o papel da atual presidência do Sporting nos últimos 4 anos, para ver o que é que também se avizinha aí para o dia 5 de março. Olá, Peu, como
Olá,
estás?
olá Zé, tudo bem? Fazer aqui a. Vamos fazer isso que tu disseste, também dar a conhecer um bocado das outras listas e do. Tal, porque dos candidatos, não só candidatos à presidência do Conselho Diretivo, mas também de alguns outros elementos das outras listas, que podem ser desconhecidos a alguns, por estarem. Enfim, e também das propostas e do que é que cada um tem representado e representa neste, pronto, no espectro político, desportivo e financeiro, digamos assim, do Sporting Clube Portugal. O que é que eu queria acrescentar? Ah, e depois, além disso, também ver quais é que são os principais problemas ou situações que me vão marcando estas eleições e os principais temas de debate, que estando o futebol a ganhar, sendo o futebol campeão nacional, o futebol sénior campeão nacional, os problemas debatidos não passaram tanto por aí, portanto, se calhar serão problemas falados no dia a dia dos sportinguistas comuns, entre aspas, obviamente, da generalidade dos sportinguistas, e portanto acho que vai ser um episódio muito, muito bom e muito informativo.
É isso, é muito, muito bom. Temos que atacar os temas todos, pá, que há muita coisa aqui para analisarmos e para falarmos sobre. Por isso, queria começar por te perguntar, pá, o que é que. Pá, fazeres a tua apresentação dos dois candidatos à presidência, Ricardo Oliveira e Nuno de Sousa. Sei que, tal como eu, leste um bocadinho do que é que eles pretendem para o rumo do Sporting e a sua prestação ontem também conta para essa visão.
Sim.
O que é que achaste destes dois candidatos?
Vamos então por partes. Primeiro pegar na lista B, que é a lista do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira já é um bocadinho, não é totalmente desconhecido no mundo Sporting, acho eu, porque fez parte de uma lista de Dias Ferreira em 2018. Também é uma pessoa que, pelo que ouço e leio, porque nunca lá estive, é uma pessoa muito ativa nas Assembleias Gerais da SAD, nas Assembleias com os acionistas da SAD, onde normalmente participam também nomes como o João Benedito, que também é acionista da SAD do Sporting. O Ricardo Oliveira tem sido muito ativo nessas Assembleias, pelo que leio, porque, mais uma vez, nunca lá estive, não sou acionista da SAD. Além disso, organizou há uns tempos uma espécie de congresso em 2020, penso eu, para falar sobre o futuro do Sporting, numa altura em que encerrava a primeira metade do mandato desta direção, que não correu muito bem, não correu muito bem, não é? Acho que na opinião de muita gente, porque o futebol foi um fracasso e o futebol é de facto o grande tema que interessa. Portanto, se o futebol não corre bem, a direção fica muito vulnerável. Pronto. O Ricardo, além disso, é uma pessoa mais velha do que, comparando agora com o Nuno Sousa, mas também com o Frederico Varandas, é uma pessoa mais velha. Também comparando com o Nuno Sousa, é uma pessoa que me parece que tem uma experiência profissional mais diversa. Não digo que tenha mais experiência ou que tenha menos, mas esteve em mais sítios diferentes. É um homem das finanças e também do desporto. Pessoalmente, a mim já me toca um bocadinho, acho que é uma boa combinação. Teve nos Estados Unidos e fala muito dos. Teve nos Estados Unidos, penso eu, no seu tempo universitário, pelo que percebi, e costuma falar muito daquilo que é o desporto nos Estados Unidos e da vivência do desporto nos Estados Unidos, não do futebol, mas do beisebol, do futebol americano e do basquete, principalmente. E vi a entrevista dele no Sporting 160, onde falou um bocadinho disso e do que pretende trazer do que vê nos Estados Unidos para Portugal. Portanto, fala muito dessa ligação e do exemplo que quer tirar do desporto nos Estados Unidos. Além disso, teve sempre ligado ao mundo financeiro, foi CEO de um grupo chamado OCN, que é uma empresa basicamente de investment advising para tanto clientes individuais como também para algumas empresas. Depois saiu, foi conselheiro do Ministério da Defesa de Angola e depois foi presidente de um banco angolano. Penso, não sei se ainda existe, Banco Angolano de Negócios e Comércio, ou, não sei se é o Banco Angolano de Negócios e Comércio ou Banco Angolano de Negócios e Crédito, não sei se são dois bancos diferentes, mas quando eu pesquisei, ele tem no LinkedIn Banco Angolano de Negócios e Crédito, não sei se é um banco que entretanto deixou de existir, porque depois quando pesquisei só me aparecia Banco Angolano de Negócios e Comércio, ou mudou de nome. Depois, saiu, foi para consultoria na área financeira também, onde esteve durante muito tempo, basicamente na área de investimentos imobiliários, portanto também vem desse setor. Tanto teve na empresa que era Need Consulting, depois esteve numa consultora angolana que era mesmo só virado para o imobiliário e depois na Eurodollar Consulting, que também penso que seja uma empresa portuguesa, que também no imobiliário. E depois é presidente da Federação Portuguesa de Padel há 10 anos, também daí essa experiência e essa ligação ao desporto. E basicamente é este o currículo do Ricardo Oliveira. Acho que mais à frente vamos falar mais um bocadinho sobre o que é que ele quer fazer no Sporting. De resto, da sua lista destaco o Mário Patrício, porque já esteve no Sporting durante muito tempo, foi diretor das modalidades durante algum tempo com Soares Franco e José Eduardo Bettencourt. Com Godinho Lopes esteve no projeto Pavilhão, que começou com esse conselho diretivo, e portanto o Mário Patrício esteve nesse projeto. Depois, em 2013, quando o Godinho Lopes se demitiu, foi candidato a vice-presidente na lista de José Coceiro. E falou-se depois, em 2017, que seria ele a candidatar-se contra Bruno Carvalho. Não foi, foi Pedro Madeira Rodrigues. Além disso, na lista do Conselho Diretivo de Ricardo Oliveira está também o Jorge Sanches, que foi aquele, acho que só ficou, ele era da lista de Bruno Carvalho, do Conselho Diretivo, tanto em 2013 como em 2017, era suplente, mas ficou um bocadinho mais conhecido porque foi o primeiro, penso eu, a demitir-se a seguir ao ataque ao Alcochete. Demitiram-se três no dia 17 ou 18 de maio, foram os primeiros três e o Jorge Sanches era um deles. De resto, Carlos André Dias Ferreira também está na lista, é filho de Dias Ferreira, é advogado e comentador da Sporting TV. De resto, o candidato a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar também é um nome que eu penso que seja conhecido de muita gente, Miguel Frasquilho, foi chairman da TAP até há pouco tempo, foi secretário de Estado há algum tempo também e está agora à frente de uma empresa de tecnologia brasileira, está à frente dessa empresa para o sul da Europa, portanto, Portugal, Espanha e Itália, que é a CIT. E pronto, de currículos assim da lista B, destaco estes assim rapidamente.
E deu para perceber também ontem que a experiência do Ricardo Oliveira e o conhecimento no, na área de gestão é muito, É muito extenso e pá, deu para perceber a sua vantagem para com os outros nessa área. Os dois nessa área conseguiram sobrepor-se um bocadinho ao Varandas, mas pá, vamos falar então do Nuno Sousa,
Nuno César.
que também, pronto, tem o seu historial de não tão extenso como o do Ricardo Oliveira, mas também relevante, porque, pá, é importante.
Não tão extenso, quer dizer, não tão diverso, não sei se é mais extenso ou não, porque também não os conheço tudo
Diverso,
bem,
sim, é
mas
diverso.
porque, por uma razão, porque o Nuno Sousa começou, entrou no mundo de trabalho, penso eu, isto mais uma vez foi que vi, que está disponível online, entrou no mundo do trabalho numa consultora onde esteve para aí 3 anos, e desde aí que está na EDP, portanto está na EDP há
Pois.
17 anos. Não é tanto o homem da área de financeira como Ricardo Oliveira, é mais da área comercial, de vendas e do marketing. E portanto esteve na EDP nestes departamentos desde quase sempre. De resto, no Sporting, acho que algumas pessoas já o conhecerão. Porque ele esteve na lista do Bruno Carvalho em 2018, aquela lista que não foi a votos porque não pôde, era uma lista que não cumpria os requerimentos estatutários para ir a votos por as razões que se conhecem, não vale a pena estar aqui a falar sobre isso. E depois, em 2020, há 2 anos, o Nuno de Sousa disse abertamente: vou ser candidato à presidência em 2022. E diz ele que desde aí. Que tem preparado o seu programa e daí também ser o programa mais maior, mais vasto, com maior detalhe daquilo que pretende para o Sporting. O perfil de Nuno Sousa é diferente porque ele caracteriza-se muito pela, já lá está, o passado recente de ter estado na lista, na tal lista, na tal quase lista, aliás, ao Sporting, já indica um pouco isso, mas o perfil dele é uma. A luta dele tem passado por criticar este conselho diretivo pelas promessas que não foram cumpridas neste mandato, tem criticado a gestão financeira e foca-se muito também na relação com os sócios, porque diz ele que esta é uma lista que vem da bancada, é uma lista dos sócios anónimos. E, portanto, critica muito a relação que a direção teve com os sócios neste mandato. E, portanto, no fundo, se fizéssemos um espectro político do Sporting, que eu acho que hoje em dia é mais fácil de o fazer do que há uns anos, o Nuno Sousa estaria, no fundo, posiciona-se na zona dos sócios que não concordaram com a destituição do antigo presidente e que não se revêem nesta direção. É isto, do Nuno Sousa destaco isto.
E agora, feitas as apresentações, pá, eu também deu para perceber que as valências de cada um, não é? Fácil perceber para cada o rumo, epá, e a ideia principal das listas, não é?
Sim.
Querias começar por destacar alguma ideia principal, alguma. O que é que achaste, pá, do conteúdo? Porque
Do
no
conteúdo.
debate. Do conteúdo, poderia ser engraçado comparar o conteúdo dos programas e o conteúdo do debate, porque na minha opinião, o debate falou muito pouco de verdadeiras ideias nos programas.
O debate falou pouco de futebol, porque não há muita discórdia entre os três, penso eu, e acho que por isso falou-se pouco de futebol, porque no fundo dizem todos que querem manter este treinador, dizem todos que não se importam de manter o Viana e dizem todos que o caminho a seguir é apostar e investir na formação de bons jogadores de futebol. Para que estes se tornem ativos com muito rendimento na equipa sénior e depois que deem rendimento financeiro ao Sporting, e portanto, no fundo, o raciocínio é criar esse ciclo de investir na formação, gerar ativos valiosos, vendê-los e por aí adiante. E conquistar títulos, obviamente, com o seu rendimento esportivo. Portanto, no futebol, acho que tanto Frederico Varandas fê-lo, de certa forma, desde a chegada de Ruben Amorim, mais notoriamente, e Nuno Sousa e Ricardo Oliveira não se impõem a isso, porque o Sporting, na opinião deles, tem, é esse o caminho a seguir. De resto, o Ricardo Oliveira foca muito a sua luta nas suas preocupações com as finanças do Sporting, o que é natural, acabamos de ver o perfil dele, seria estranho se não fosse assim. E no fundo a ideia dele, e tem tido um raciocínio muito claro, concordo-se ou não, o facto é que o Ricardo Oliveira, no seu programa, nas suas declarações, na sua postura, no seu discurso durante o debate, tem tido um discurso mais claro e mais concreto e menos vago do que Nuno Sousa. E no fundo o raciocínio dele é assim: o Sporting tem dois problemas. O primeiro é que o Sporting tem um contrato com a NOS de direitos televisivos até 2028, pensou. E o Ricardo diz que o Sporting tem 2 anos de receitas antecipadas, o Ricardo diz que tem quase 3, porque numa Assembleia Geral da SAD foi isso que lhe disse Francisco Salgado Zanha. Entretanto, ontem Frederico Varandas disse que não eram, que era menos que 2. E o Ricardo disse: bom, o seu diretor financeiro disse-me que eram 2 e picos. E, portanto, há aqui alguma coisa que não bate certo, ou então alguém está a enganar. E, portanto, pegando em 2 anos de receitas antecipadas, o Sporting, no fundo, nos últimos 2 anos do contrato com a NOS, não recebe nada, porque já antecipou essas receitas.
Sim.
O que significa que, em todos estes anos que vão passando, o Sporting recebe 50 milhões de euros por ano do contrato com a NOS, e em 2026-27 e em 27-28 vai receber zero. E portanto, aí estão 100 milhões. Eu estou a explicar o raciocínio do Ricardo Oliveira. São 100 milhões que já foram consumidos. E depois, além disso, o Sporting tem que, na opinião dos três, isso é unânime, tem que recomprar as VMOCs que o Sporting tem a opção de as recomprar por 40 milhões de euros. As VMOCs, rapidamente, basicamente é a dívida que foi emitida em 2013, quando o Sporting estava numa situação muito complicada, e basicamente é a dívida que se converte em capital da SAD. Ou seja, as VMOCs, os bancos deram ao Sporting, no fundo, deram, entre aspas, mas é só uma forma de explicar de maneira simples, 135 milhões, penso eu, ao Sporting, e em 2026, se o Sporting não pagar essa dívida de volta, esses valores convertem-se em capital social da SAD. Para as pessoas terem uma ideia, neste momento a SAD tem um capital social de 67 milhões, se as VMOCs, que são de 130, se converterem em ações, isto é claramente uma maioria do capital da SAD, são 65%, penso eu. E, portanto, isso é um problema, na opinião deles. O que é que acontece? O Sporting reestruturou essa dívida, penso eu, em 2018 ou 2019, e chegou a um acordo para comprar. Só o Sporting Clube de Portugal tem o direito de as comprar por 30 cêntimos por ação. Portanto, aí são 40 milhões. Portanto, o Ricardo Oliveira diz que o Sporting precisa de 140 milhões aí e mais o déficit de tesouraria que tem, que neste momento penso que serão 70 milhões de euros. E, portanto, o que é que ele diz? Precisamos de 200 milhões de euros, basicamente. E critica muito a forma como o Sporting se tem financiado com esta direção. O Sporting fez uma operação de antecipação de receitas com a Apollo em 2019 de 67 milhões, e o Ricardo diz que o Sporting paga um juro muito alto. Por exemplo, diz que o Vitória Guimarães fez uma operação parecida com o mesmo fundo e paga um juro mais baixo. E, portanto, diz que o Sporting precisa de credibilidade nos mercados para se conseguir financiar a custos razoáveis. Além disso, disse ontem e explicou ontem que o Sporting em Portugal não tem credibilidade porque está desgastado com os seus parceiros históricos. E, portanto, o Sporting precisa de se ir financiar com um investidor estrangeiro. Que o Ricardo disse que ia apresentar até dia 5, ainda não o fez ontem, e diz que no fundo vai arranjar 200 milhões a um juro mais baixo, que já tem um investidor e que vai apresentar nestas eleições. No fundo é isto que ele diz. E depois como é que se paga? Também, explico, também já explicou. Diz que comprará as VMOCs de imediato, é o que ele vai fazer, e que parte do pagamento do empréstimo, não é? Do empréstimo dos tais 200 milhões, seria com uma percentagem das ações da SAD, porque repara, se o Sporting comprar as VMOCs, que penso que é o cenário mais provável de acontecer, se o Sporting comprar as VMOCs fica para aí com 87%, fica com quase 90% do capital da SAD. E, portanto, 90% dá muito mais flexibilidade ao Sporting do que os 60%, penso eu, que tem agora. E, portanto, no fundo, o Ricardo diz, epá, eu arranjo aqui 200 milhões, é um juro mais baixo, porque os mercados em mim vão confiar e em vocês não confiam, e depois compro logo as VMOCs, fico com 90%, dou-lhes para aí 20% das ações e já fico com maior flexibilidade para usar o resto dos fundos, porque tenho que lhes retornar menos, porque já lhes dei 20% da SAD. E, portanto, no fundo, é este o plano do Ricardo Oliveira. É isto. No plano financeiro é este o plano dele, que é muito mais claro do que o plano do Nuno Sousa, que também se mostra preocupado com as questões das VMOCs, e nós estamos aqui a falar das VMOCs, é um pouco inconsequente, e já lá vamos, já, acho que pela intervenção de Frederico Varanda sobre isto, já é lógico porque é que é um pouco inconsequente. O Nuno Sousa mostra-se preocupado também com isto, mas não acrescentou muito. Não tem muito a acrescentar, porque ao plano que tem Ricardo Oliveira, ou ao plano que terá Varandas. E pronto, e é isto. Depois o Nuno Sousa, o Ricardo resguarda-se mais no plano do futebol, talvez porque esteja a correr bem e portanto não tem muito a apontar, ou talvez porque não será a sua maior área de conhecimento, acredito que também não seja a do Nuno Sousa, mas ele tece mais críticas quanto a isso, nomeadamente os resultados esportivos da equipa B de Sub-23, e acho que tu és a pessoa indicada para falar sobre isto também aqui, por isso é que estou a puxar isto, tece críticas sobre isso, no fundo diz a equipa B e o Sub-23 não ganham, e isto é um problema, no fundo é isto que ele diz. E depois tece também a crítica quanto à compra do espaço a 50%, diz que isto se está a tornar um paradigma no Sporting e que não pode ser. Se quiseres...
Ah, mas fala das Gamebox.
Sim, mas isso noutro tópico, estava aqui a pegar no futebol.
Ah, está bem. Estavas na primeira etapa do debate, de falar do futebol. Epá, eles também depois também falam do futebol feminino da equipa sub-23 e da equipa B numa outra fase, já mais para o fim. Epá, mas agora assim por cima, do que eu, pá, comparando aqui os programas, é muito fácil dizer que o Ricardo Oliveira é imediatamente um homem inteligente, o melhor comunicador dos três, apesar do forte deste debate não ter sido a comunicação, nem sequer do moderador, mas o Ricardo Oliveira, epá, financeiramente há coisas a remediar no Sporting, e ele fala muito na sustentabilidade que quer criar no clube, que é importantíssimo, até porque o Sporting, sendo eclético, tem que criar essa sustentabilidade para si mesmo, com base no futebol, não é? Pá, mas acho que apresentou muito pouca mudança, estás a ver? Tipo, ele, apesar de reconhecer, e pá, ser fácil reconhecer essas valências na parte financeira e na parte da gestão do clube, identificá-lo como uma pessoa que podia ser útil na direção do Sporting, pá, ele não apresentou a ruptura suficiente para poder ganhar votos a si mesmo. Ou seja, no plano desportivo, não romper com o Viana mata a ambição desportiva do Sporting, porque ele fala em sustentabilidade, fala em criar alguma coisa para o futuro, não fala da academia, fala sim em infraestruturas, e portanto acho que ele foi pouco agressivo e pouco fora da caixa neste aspecto. Enquanto que o Varandas fala, no, fala em coisas em concreto, fala em gestão, fala em recursos humanos, fala em renovações, fala em modelos de jogo centralizados, fala pronto, no modelo, naquela coisa que é o modelo centrado no jogador e na. No, pronto, no plano geral da academia seguir um rumo que nós já falámos aqui antes, não é? E o Ricardo Oliveira, sem qualquer profundidade nesse tema, mata-se a si mesmo e as suas ambições, pá, porque. E isso vê-se logo no, quando ele fala na sua ideia do universo Sporting, que para mim não faz muito sentido,
Na cidade
porque
Sporting,
a cidade
cidade do
Sporting.
desporto, cidade do desporto,
Cidade
como
do
eles
Desporto,
chamam.
para mim, não faz muito sentido porque ele fala em infraestruturas e fala em reconhecimento e não sei quê, quando o Varandas, apesar de ter sido sem querer, falou no, nos recursos humanos, foi sem querer porque foi antes, e falou nos recursos humanos, e isso aí é o mais importante que o Sporting precisava neste momento. Não é?
Essa cidade do desporto é uma das principais bandeiras, acho eu, da campanha do Ricardo Oliveira, que no fundo é um projeto mais longínquo. Ele
Mais
próprio
longínquo, 6 anos.
admite que neste momento não há condição. Se estão a discutir tanto as dificuldades financeiras do Sporting, neste momento também não haverá condições para concretizar esse projeto agora. É uma coisa que ele próprio admite que é mais ambiciosa e mais longínqua. Que no fundo é fazer um centro Sporting onde estão todas as modalidades, e que no fundo teria que ser no fundo é o que o Rui Costa quer fazer no Benfica, e pronto, basicamente é essa a ideia dele. Tu falas sobre os recursos humanos, é interessante porque eu reconheço esta direção, esse trabalho que tem sido feito na Academia de Alcochete, e não concordo com aquilo que disse Nuno Sousa no debate. Nuno Sousa, quando se falou deste tema, disse que a Academia do Sporting sempre foi de excelência. Eu não concordo,
Mas não concordo, irrita-me um
acho que
bocadinho ao ouvir.
sim. É verdade que o Sporting tem esse ónus porque criou essa imagem, mas se não se fizer nada, obviamente que se é ultrapassado. E esta direção tem, desde 2018, feito esse investimento, portanto, tem pessoas como em melhorar as infraestruturas, nomeadamente em Alcochete, e portanto, justiça à direção nesse tema. Quanto ao Ricardo, não ouvi falar concretamente sobre isto, além da tal cidade do desporto. Viu apenas dizer, numa forma geral, que para ele o que lhe interessa não é continuar a apertar o cinto com as despesas, mas é investir para criar receitas maiores. E eu acho que isto também se passará um bocado pelo aquilo que é investimento em recursos humanos, pegando naquilo que estavas a dizer. E, portanto, isto pode-se aplicar a qualquer departamento. Pode-se aplicar à academia, como se pode aplicar, por exemplo, ao departamento de marketing. Que
Claro.
foi por acaso nesse tema que eu ouvia falar sobre isto, que foi lançado numa
Mas
entrevista.
é essa coisa que eu estava a dizer sobre a pouca ruptura que ele quer impor. Estás a perceber? Ideias sobre o futuro do Sporting, sustentabilidade e criar a cidade do desporto como o centro de conhecimento e de desenvolvimento máximo. Um dos máximos na Europa. No entanto, não apresenta alternativas no plano desportivo em termos de pessoal. Fará uma avaliação ao Guviana, tal como presumo que fará uma avaliação a todo o outro staff. Portanto, é algo que é um bocadinho, parece um bocadinho utópico. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Em termos
Sim.
de. Pá. Para ter uma cidade do desporto central do conhecimento e desenvolvimento de atletas a nível desportivo, não é só futebol, diria que era preciso ter assim mais uma, era preciso ter mais profundidade a termos, em termos de, se bem que não foram feitas nenhumas perguntas e não fomos muito em não foi muito
Não se
em,
entrou muito nesse,
não
nesse
centrou
tema.
muito. Não centrou muito e é uma pena, porque é um top, foi para aí à altura do.
O Sporting é um clube desportivo, portanto é um tópico essencial,
Claro.
sendo o futebol e a formação.
E por isso seria interessante ver o que é que o Ricardo Oliveira propõe para essa tal cidade do desporto e como é que funcionará. Ele fala no modelo norte-americano, universitário, pá, que é espetacular, mas pá, pouco realista, porque os modelos norte-americanos os tais centros desportivos, as universidades são como uma mini aldeia. É uma aldeia aquilo, não é uma aldeia aquilo, é quase uma cidade. E pá, as equipas desportivas são financiadas pelos alunos normais, que não são atletas, que pagam propinas astronómicas, e depois mais a receita espetacular de desportos como o futebol americano e o basquetebol, que dão um conforto, pá, e uma possibilidade de investimento tremenda para qualquer desporto. Tu vês universidades com estádios que dão 100, para 100 mil pessoas no futebol americano, com dois campos de golfe, pá, com tudo, com equipas para tudo e tudo financiado e sempre financiado pelos tais alunos normais que pagam 300 mil dólares para estar lá 4 anos. Pá, não é sempre 300 mil dólares,
Sim,
mas
eu acho que é
200
um
mil.
projeto interessante, mas é como tu dizes, é complicado de se concretizar, necessita de muito financiamento, muitos acordos, e de espaço, essencialmente de espaço.
Pá, e depois, ainda por cima, é engraçado porque, imagina, toda a gente gostava de que isto que se concretizasse, é uma ideia ótima. Só que faltou muito detalhe naquilo que o Ricardo Oliveira pretende. Parece que é só um esboço.
Sim, parece que ainda são os bolsos, mas se calhar é isso mesmo que é por agora.
Mas não pode ser, então, se é só um esboço, pá, para mim não pode ser uma parte central do programa, percebes?
Sim.
E a outra coisa que eu queria apontar, agora que estamos ainda no plano desportivo, pá, não, é aquilo que eu mais me interessa e, pá, sinceramente, o que mais sei. Falando agora do Nuno Sousa e da sua crítica à equipa B e à equipa de 2013, ele disse uma coisa que para mim é uma barbaridade, que é, questionou o Varandas e a dizer, então, mas e agora ganhar já não interessa. E a questão dos miúdos de 13 anos jogarem com os de 14, os 14 com os 16, os de 15 com os 17, pá, e isso aí é uma coisa que nenhum dos dois candidatos percebeu como fundamental para o desenvolvimento de atletas. E isto aqui para mim foi chave para entender estes dois candidatos, Ricardo Oliveira e Nuno Sousa. Não estão capacitados em termos de conhecimento eles mesmos para liderarem o Sporting. Ou seja, se eles não têm esse conhecimento, oxalá tenham pessoas ao seu lado que tenham esse conhecimento. No entanto, Nuno Sousa, para quem é que tem ao seu lado que tem esse conhecimento? Augusto Inácio.
Augusto.
E é esse o nome que ele apresenta como diretor, que nem é diretor desportivo, não é diretor de formação, não é uma função dessas, é uma função ainda maior, que é
Diretor de tudo.
diretor-geral.
De tudo.
Diretor-geral, como se fosse um general manager dos
Do Sport.
Kansas City
Sim.
Chiefs. Epá, que é uma coisa. Depois põe, claro, 2 minutos a falar do Augusto Inácio e como ele é, pronto, a dar ali aquela graxa aí também para limpar a imagem dele, sei lá, limpar a imagem, não sei o que é que ele pretendeu fazer ali com aquele discurso sobre o Inácio, mas acho que é um nome, pá, fraco e pouco condizente com o que é o rumo do Sporting hoje em dia,
E gasto, um
e
nome gasto.
gasto, não está atualizado com as necessidades do futebol moderno, porque o Augusto Inácio, para ser diretor-geral, pá, sinceramente, teria de perceber muito mais do que só de futebol, e apesar de perceber de futebol, isso não é suficiente para ser diretor-geral, diria eu. Epá, é uma pena porque o Nuno de Sousa, a ideia do diretor-geral é um modelo que é muito seguido em Inglaterra, por exemplo. Mas com um nome como esse, dificulta a
Mas tens de ter
sua.
pessoas, muitíssimo competentes, não é? E muito
Claro.
completas.
Muito completas e em Inglaterra funciona porque pá, os clubes são só de futebol e o Sporting não é só futebol.
Sim, mas neste caso seria, sim, neste caso seria um diretor só para o futebol, o Augusto Inácio, não é?
Epá, sim.
Mas
É mesmo, não é de
não, é
diretor-geral no.
diretor-geral de futebol, desde a formação
Ah, ok.
à equipa sénior e pronto, tudo o que isso implica. Eu também não. Acho que não foi uma boa aposta. Acho que Nuno Sousa não teve. Eu acho que Nuno Sousa e Ricardo Oliveira tiveram caminhos opostos neste debate. Acho que Ricardo Oliveira começou mais. Enfim, eu também sou só um jovem de 20 anos a analisar posturas de profissionais. Com sucesso, como eu gostaria de ter um dia, e portanto, mas pronto, estamos aqui para falar disso. Acho que tiveram caminhos opostos no debate. Acho que Ricardo Oliveira começou mais preso, mais não sei, mais talvez nervoso, não sei. E Nuno Sousa começou até bem, começou um bocadinho melhor, porque falou ali, tocou na tal relação com os sócios, que acho que é um tendão daqueles deste Conselho Diretivo. E acho que Varandas não respondeu bem, acho que Varandas não respondeu nada
Sim.
bem, e se calhar já falamos sobre isso, mas depois começou a ter uma postura muito agressiva no debate, que não é muito confortável para quem está a ouvir. Ele diz que os debates são mesmo assim, sim, talvez, mas não rende
Ah,
muito
o Nuno
dessa
Sousa,
forma.
disse o
O
Nuno
Nuno
Sousa.
Sousa, sim.
Sim, o Nuno Sousa sempre, pá, muito.
E além disso, mostrou pouco. Não é? Daquilo que é o programa mais, ou seja, daquilo que é o programa mais vasto e que está a ser preparado há 2 anos e que tem mais detalhe, eu esperava muito mais neste
Muito
debate.
mais.
E o Nuno Sousa optou por uma postura que eu acho que é um bocadinho incoerente com aquele grupo. Não quer fazer categorização de sócios e nem é, não, não, não é por mal, não é mau nem bom, mas tendo como alvo um certo grupo de sócios. Tem a tal mentalidade, tal raciocínio que falámos há bocado, do problema com a destituição, etc. Optou muito por atacar esta direção, por aquilo que não foi feito, e não tanto expor aquilo que ele quer fazer. E estava à espera que houvesse mais daquilo que Nuno Sousa quer fazer no Sporting, porque a verdade é que ele diz: estou a preparar isto há 2 anos, eu acredito, então, mas faltou mostrar. Faltou
Pois
mostrar naquilo que provavelmente foi o único. É que há uma coisa que é importantíssima aqui. Isto provavelmente foi o único contacto que muitos sócios tiveram com os três candidatos, sem ser o atual presidente, mas com os outros dois candidatos. Só houve este debate. Portanto, não vi nenhuma entrevista em canais da televisão, vi só no Sporting 160 com os tais dois. Portanto, muitos sócios só vão ter este debate.
para
E
se
se
apresentar aos
tiverem, e se
candidatos
tiverem, e se tiverem, porque
e
muitos
se
nem sequer
tiverem.
veem porque é a Sporting TV. E portanto, acho que aproveitou mal. Acho que aproveitou mal.
Aproveitaram muito. Eu acho que acabou por aproveitar muito mal o Nuno Sousa, pá, porque começa bem, como tu disseste, a dizer. E começa bem também na estratégia de início de debate, pá, numa forma de tentar, pá, intimidar e de se impor pá, no meio dos adversários, só que não saiu dali da postura atacante e pouco promotora de si mesmo, pá. Não se promoveu, não
Sim,
se.
sim. É isso.
Muita, muita, muito, muitas interrupções, muita. Muito falar por baixo da. Sabes? Falar por baixo da. Tipo, como é que se diz? Quando a malta está tipo a falar. Ah, sim, ah, é? Ah, é? Ah, e tal. Ah, não sabia. Ah, mas diga lá, diga lá. Nega, nega, nega. Pá, não curti.
Parecia um bocadinho André Ventura. Aliás, eu queria dizer só. Eu não gosto de falar aqui desta. Enfim, não é Sporting, mas parecia um bocadinho André Ventura. nesses debates, mas também pareceu o André Ventura
Não,
um
pá,
bocadinho,
porque o
e
André
tenho só
Ventura é
de dizer.
forte no debate. O André Ventura é
Não,
forte
sim,
no.
o André Ventura está bem. Não, o Nuno Sousa se calhar tentou ser esse perfil, mas não conseguiu ser aquele nenhum
Sim,
polo
estou
compressor.
a perceber.
Mas também pareceu André Ventura, e aqui tenho que fazer uma crítica, Frederico Varandas, porque e no princípio do debate, na primeira intervenção do Nuno Sousa, ele apontou logo para a relação com os sócios
Sim.
que não era a melhor e que o Frederico Varandas candidatou-se em 2018 com o mote Unir o Sporting e apesar do sucesso desportivo do futebol e das modalidades que seria um empurrão muito útil para a tal união, ainda se vê muita divisão no Sporting e muitas pessoas que não gostam mesmo nada deste conselho diretivo. É verdade que vamos ao estádio e vemos os adeptos do Sporting unidos à volta da equipa de futebol a cantar depois de levar 5-0 do City. Mas a verdade é que a união, quando se ganha, a união parece que está sempre tudo unido. Quando não se ganha é que se vê onde é que se há união ou não. E não estou a dizer quando não se ganha, é quando se perde um jogo ou outro, é quando as coisas correm mesmo mal. E viu-se na primeira metade do mandato, quando as coisas correram mesmo mal, que não havia união absolutamente nenhuma do Sporting. Do Sporting, eu lembro de ir ao estádio e ver um clima de absoluta guerra civil. E
Sim,
mesmo.
sim, sim, sim.
E não
Era
estou a dizer que
horrível.
isto não foi criado por esta direção, na minha opinião, isto vem de antes, mas acho que esta direção podia ter feito um trabalho diferente para reverter esta divisão que há nos sócios. Os direção chegou neste contexto da divisão dos sócios a uma situação muito complicada, vindo da tal destituição de Bruno de Carvalho, foi muito contestada. É uma situação complicada, mas acho que ganhando podia aproveitar melhor as vitórias para agregar mais, para ter um sentido mais agregador. E acho que o presidente do Sporting é importante que tenha este sentido agregador, que Frederico Varandas, apesar de poder-se compreender a falta de vontade dele de dar aso a grupos organizados que se beneficiem do Sporting, eu acho que não tem um sentido agregador. E portanto, porque é que eu falei de André Ventura? Porque o Frederico Varandas respondeu à primeira intervenção do Nuno Sousa, que foi basicamente isto que eu acabei de dizer, a dizer: ah, eu sei que não tenho empatia de todos os sócios, mas sinceramente há sócios que não me interessa ter a empatia deles. E portanto parecia um bocadinho o discurso dos portugueses de bem. E eu acho
Sim.
que é exatamente o oposto daquilo que eu
Sim,
acabei de dizer,
pois
que
o
acho
Rick.
que isto não é ser agregador.
Sim, o Ricardo Oliveira apanhou bem nessa. Pá, apanhou bem, pá, e não, também não abanei logo a cabeça a pensar, já se está a enterrar. E uma coisa que eu reparei no Varandas também, pá, é que ele. Imagina, estás a ter uma conversa com ele e ele dá-te, tipo, ele fala dos pontos que tu podes dar.
Sim.
Imagina, nós discordamos de um assunto e ele pensa: ah, apesar de tu achares que isto aqui, isto aqui, isto aqui, eu acho que. E ele aponta imenso o que é que os outros lhe podem apontar a si, e menciona coisas. E lembras-te no outro dia que ele foi à televisão também e
Sim.
falou. Quando falou do antigo presidente do Sporting e nós falámos disto aqui, foi mais um exemplo disso, pá, que ele, tipo, ele fala das. Ele falou do Bruno de Carvalho sem ter
Sem ter necessidade de o fazer.
necessidade de o fazer. E ele fala de coisas que podem apontar sem ter necessidade. Pá, e
Sim,
depois o
eu também
tempão que
acho.
demora pá, o tempão que demora a
Sim,
desenvolver a ideia.
isso é
Isso são
outra
coisas.
coisa que eu tinha aqui para dizer e que ainda não disse, que é, isto é um debate com Frederico Varandas, é uma oportunidade, porque não é uma zona confortável para o Frederico Varandas, porque a comunicação, o falar, o debate, não é uma. Não, tem outras valências, não tem esta. E portanto, tanto Ricardo Oliveira como Nuno Sousa podiam ter apertado muito mais, entre
Podiam
aspas,
ter apostado muito mais.
porque, quer dizer, nós vemos a primeira pergunta que foi feita aos três começou o Ricardo Oliveira por falar, e depois foi o Frederico Varandas. Ou foi por último o Frederico Varandas, já não me lembro. Mas quando começou a falar Frederico Varandas, parecia que não queria estar ali.
Pois é.
Portanto, quer dizer, é assim, ele é assim. Portanto, não tem talvez essa valência. E não tendo, podia ter sido mais explorado foi, tipo, pelos outros dois.
É que ele começou e foi tipo... Boa noite. Boa noite aqui ao...
Falar muito abaixinho, devagar.
Boa noite aqui ao Nuno e aqui ao Ricardo, não é?
Pouco assertivo e pronto. Mas não conseguiram, porque eu acho que houve ali uma... E agora, pá, eu não me calo, mas eu já calar. Houve ali duas partes em que o Frederico Varandas conseguiu pôr-se por cima do debate. A primeira foi quando ainda se falava das finanças, foi ele dizer assim: não se preocupem, meus amigos, que eu não posso dizer muito, mas que as mocas estão praticamente recompradas. E, portanto, a partir daí desarmou logo um pouco daquilo que era o discurso do Ricardo Oliveira e Nuno de Sousa.
Sim.
Apesar de que aqui eu pergunto a Frederico Varandas como, porque o Sporting, quando comunicou a reestruturação da dívida, onde podia comprar 30, cada ação a 30 cêntimos, vem lá, se calhar muita gente não ligou, mas vem lá usando exclusivamente os saldos atuais e futuros das contas reservas para esse efeito. Portanto, o Sporting, quando emitiu as MOCs, fez um acordo com os bancos em que tinha uma conta reserva para recomprá-las e em que tinha que ir colocando lá mais-valias de vendas de jogadores. E no último relatório de contas que saiu em novembro, o Sporting nessa conta tinha 600 mil euros. E, portanto, eu não sei bem... Enfim, é também um bocadinho o que o Ricardo Oliveira diz, falta um bocadinho de informação aos sócios e mais grave aos acionistas da SAD. Porque a verdade é que os acionistas da SAD não saberem bem o que se passa é mais grave, porque o que se passa está-se a passar com o dinheiro deles, com o dinheiro que eles fizeram lá. E, portanto, também gostava de ver mais, apesar de não ser acionista, mas como sócio do clube, gostava de ver mais dessa transparência.
Pois, eu desse tema já sabes que tipo, também não sei bem analisar essas coisas por cima como tu.
Sim, mas pronto, a outra parte em que ele se pôs por cima do debate é a parte esportiva, a parte porque efetivamente ganhou.
Não, ele ganha
porque
imagina, e uma coisa que eles que acabaram por fazer, que é apontar as críticas, e o Ricardo Oliveira fez isto bem, que é apontar as críticas nos primeiros 2 anos. E depois o Varandas começa a defender-se, a falar da recuperação que fez, do que recebeu, mas também só nos últimos 2 anos. Porque ele começa a dizer, valorizámos o ativo, pá, recorde o valor da equipa e não sei o quê, transfer market e tal, recorde receitas operacionais, pá, está bem, mas isto são tudo coisas que são... Tipo, isto é tudo impulsionado pelo sucesso desportivo.
Sim, claro, mas aí de mérito dele, não é? Porque
Não,
aí
mérito
estou um
dele
bocadinho,
só...
como que eu digo, os outros falaram muito, veio o Ruben Amorim, e ele até disse, se calhar
Veio o
veio, caiu do
Ruben Amorim
céu, o Ruben Amorim
e
caiu do
ligou
céu.
e tal. Isso esteve bem, pá. E os outros também tentaram atacar pelos primeiros 2 anos, só que, pá, se de facto... Agora que olhamos para trás e podemos começar também a terminar e a olhar um bocadinho para estes últimos 4 anos, para este mandato de Frederico Varandas, pá, os primeiros 2 anos foram realmente péssimos. Naquele momento em que o Ricardo Oliveira enumera
As contratações.
as contratações e depois, mais tarde, faz a. É Ricardo Oliveira, se calhar é Nuno de Sousa, já nem sei,
Nuno
que.
Sousa falou dos treinadores, o Ricardo
Falou
Oliveira
dos
falou dos
treinadores,
jogadores.
exato. Quando o Nuno Sousa fala dos treinadores, eu também fiquei ali, epá, Nossa Senhora, que o
Sim.
plano desportivo ganhou muito mais rumo nos últimos 2 anos e parece uma coisa, realmente hoje em dia parece uma coisa muito mais válida.
Primeiro, mais válida e é mais clara,
Muito mais
porque
clara.
eu percebo um bocadinho aquilo que Nuno Sousa e Ricardo Oliveira quiseram dizer com veio o Ruben Amorim, porque no fundo a grande questão que se põe aqui a esta direção é a seguinte: além das questões de finanças que já falámos muito, portanto não vamos falar mais. A questão que se põe é a seguinte: esta direção, nos primeiros 2 anos, viu-se aos papéis. Bem sabemos que o investimento na academia aconteceu desde 2018 e que isso foi coerente, mas o que é facto é que quanto à equipa principal de futebol, que é o que interessa, não, ou seja, é bom ter uma formação a dar frutos, mas se a gestão do plantel principal é mal feita, se os treinadores são mal escolhidos, se os jogadores que são contratados para complementar a equipa também são mal escolhidos, a equipa não tem sucesso. E se a equipa não tem sucesso, os adeptos ficam descontentes porque o Sporting existe para ganhar. E, portanto, e além disso, se a equipa não tem sucesso, a equipa não, o Sporting não tem rendimentos financeiros, tanto porque não valoriza ativos, como não vai à Liga dos Campeões. E, portanto, o equipa principal é o que interessa. E o que acontece é, então, nos primeiros 2 anos, foi o que foi. Chegou Ruben Amorim, com o mérito que a direção tem por ter apostado em Ruben Amorim e ter corrido bem, como com os deméritos que teria se tivesse corrido mal. E acho que aí foi foi o último tiro de Frederico Varandas. A aposta em Ruben Amorim, naquele momento, era o último tiro que ele tinha. Se corresse mal, não havia muito, eu acho que não haveria muito futuro desta direção. A pergunta é: quando sair Ruben Amorim, como é que é? Não é? Agora.
Exatamente, e é isso que o Ricardo Oliveira também propõe um bocadinho como ideia central, que é a sustentabilidade, no plano, pá, no, na direção do clube. No entanto, fará apenas uma avaliação, e isso aí não, pá, quanto tempo é que demora uma avaliação? Por exemplo, imagina, agora eu penso, ah, o Ricardo Oliveira, pá, quero votar nele. Ok. O que é que acontece então? Se ele diz, ah, queremos um rumo idêntico, ou queremos uma coisa também para além do Ruben Amorim. Pá, tá bem, então o que é que acontece? Vais avaliar toda a gente? O que é que vai acontecer? Não sabemos. Não apresentaste nenhuma alternativa? Não há. Deixas o Hugo Viana fracassar completamente? Ou não? Estás a ver?
Sim, mas sim, no fundo é isto que é a pergunta que se coloca a esta direção, e veremos é se a direção de facto anda às cavalitas de Ruben Amorim ou não,
Mas
ou
é
se é
assim.
Ruben Amorim que anda às cavalitas de, entre aspas, não é? Ou seja,
Mas isto.
se estamos dependentes de um treinador.
Mas agora, pois a questão que é: se de facto a academia e o futebol do Sporting têm um modelo de jogo central e homogéneo.
Sim, mas eu sei, só um parênteses. Isso não se via, não, ninguém falava disso antes.
Pois
Portanto,
não, pois
isso.
não. E são coisas novas, não sei. E será que isto aqui, e também já dissemos antes neste episódio que é mérito desta direção que se organizou de repente, mas é o Varandas que se rodeou das pessoas certas.
Sim, e acho que terá aprendido muito,
Terá
portanto.
aprendido
As
ou não
pessoas que
sei?
estão a mandar no futebol neste momento, terão aprendido muito com a chegada de
Claro,
Ruben Amorim.
e uma coisa que é certa é, pá, de facto. Nos primeiros 2 anos eu não podia ver o Hugo Viana à frente. Porque desportivamente estava a matar o Sporting.
Sim.
E, ele, o que, e agora é quase impossível apontar erros ao. Não é impossível, porque há negócios e transferências que também são questionáveis e há debates interessantes sobre os jogadores e tal. Mas é engraçado para pensar, é pá, se calhar o Hugo Viana acordou um dia e pensou: não, 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 está tudo mal. Vou, mas é começar a fazer isto assim. E de repente era um, pá, um tipo, sei lá, um não é moderno, pá, mas um, não sei, meu, tipo, o gajo organizou-se e fez um modelo
Sim.
espetacular e
Para,
de
sim, o que eu
exemplo,
percebo.
seguiu o
Parece que do
exemplo
nada
de.
isto virou. E é verdade. E atenção, eu não estou a dizer que quando sair Ruben Amorim vai voltar a descambar. Eu estou a dizer é que a pergunta é legítima. O que
A
aconteceu é
pergunta é
que
legítima.
isto
No
virou
entanto,
completamente com a sua chegada. E, portanto,
mas
eu
sabemos o
acredito
que é
que
que
as
tem que
pessoas
acontecer.
aprendem também. Eu acredito que
Mas
as pessoas.
sabemos, na minha opinião, se o Ruben Amorim sair, para nós é um bocado uma questão de quando, não é? Porque ele tem um enorme sucesso, jovem e tal. A questão é: quem é que, qual é o perfil? Não, não é a questão é. sabemos que o perfil tem que ser parecido. Porque se há esta tal ideia central de modelo de jogo e de perfil de jogador e de...
modelo centrado no jogador.
E essas coisas. E os jogadores à Ruben Amorim, então sabemos que o próximo treinador tem que ter qualquer coisa parecida, tem que ser de um bocadinho, não é escola, porque o Ruben Amorim acabou um bocadinho por...
Sim.
O Ruben Amorim é influenciado por vários grandes treinadores. E tem um bocado o seu próprio estilo. Portanto, é engraçado ver quem é que vai ser, mas sabemos o que é que terá que ser, que é essa coisa que temos visto.
Uhum.
Sabemos que não pode ser uma grande ruptura. E se for, é um mau sinal.
Sim, exatamente, exatamente. E portanto, só para se calhar encerrar, já está na hora. Até chegar Ruben Amorim, não se via muita coerência na aposta nos treinadores. Aliás, o Frederico Paranhos ganhou as eleições e podia ter dito, como um dos candidatos disse, José Peseiro não vai ser o meu treinador. Em vez disso, disse que vai ser. Passado um mês, José Peseiro foi despedido. Assumiu o Tiago Fernandes durante 2 ou 3 jogos e depois veio Kaiser. Kaiser, que é verdade, ganhou de uma Taça de Liga e uma Taça de Portugal. Uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal, mas eu não diria. O Frederico Varandas ontem falou no Kaiser e disse que Kaiser foi dos treinadores com mais sucesso nos últimos 20 anos no Sporting. É um bocadinho de demagogia, que, ou seja, não deixa de ser verdade, mas está ali a mascarar, está a passar uma informação de uma forma questionável, porque a verdade é que todos sabemos que com o Kaiser o Sporting não jogava muito, sem ser nos primeiros meses. Tem ali um jogo de grande mérito, que é uma segunda mão da meia-final em casa com o Benfica, mas de resto, mesmo a própria final da Taça de Portugal, nós, todos sportinguistas, somos capazes de olhar para aquele jogo e dizer: se calhar em 10 jogos, o Sporting, se este jogo acontecesse 10 vezes, o Sporting ganhava uma, e ganhou.
Exato.
E mesmo depois da conquista da Taça de Portugal, este podcast ainda não existe, infelizmente, mas acho que eu e se calhar tu também dissemos: pá, ganhámos, sim senhora, mas este não pode ser este treinador. Foi
Exatamente.
despedida em setembro. E depois aconteceu aquela coisa que foi muito, muito chata, muito caricata, de ver Frederico Varandas a vir à televisão dizer que o Sporting era um clube maluco e que ninguém queria treinar o Sporting e tal. E mesmo quando contratou Silas na apresentação, disse, passou um bocadinho a ideia: pronto, olha, está aqui o Silas, não era bem o que eu queria, mas era o único que havia.
Que havia.
E pronto, não havia nada, não havia, parecia que estava ali um barco à deriva, é o que eu quero dizer. E esperemos que agora, depois de visto o sucesso que tivemos com o Ruben Amorim, que não seja mais, que seja coerente, não é? Que se tenha aprendido com o Ruben Amorim, que se tenha desenvolvido melhor o projeto mesmo, porque falava-se muito, o Kaiser era o treinador do projeto, afinal é o Lionel Pontes que é o treinador do projeto, afinal é o Silas, mas o que é o projeto? Agora já percebemos melhor o que é o projeto.
Agora já percebemos
E
melhor.
o modelo centrado no jogador, a formação,
A aposta na formação.
a aposta na formação, o modelo de jogo transversal. Não se falava,
Mas
não
é
falou
assim,
muito
uma
disso
coisa que
antes.
não se falava muito disso antes, mas também nenhum treinador trouxe um modelo de jogo que tivesse sucesso suficiente para dizer, então pronto, olha, este modelo vai ser emulado. Todos os níveis do Sporting. Portanto, eu acho que essa coisa do modelo de jogo transversal foi um bocadinho o Ruben Amorim que trouxe. Porque, apesar de tudo isto, e só para terminar, sim, que já estamos a passar muito tempo, os técnicos e os treinadores da formação do Sporting não têm propriamente, e eu sei isto porque, pronto, pá, conheço mais ou menos. A formação do Sporting não tem propriamente essa ideia de jogo.
Sim.
Ok, que houve muita gente nova introduzida agora na academia, isso é bom, mas se calhar essa coisa que estavas a dizer do modelo transversal trouxe o Ruben Amorim. Vamos ver se fica e esperemos que fique, porque gostando ou não, é importante que o clube tenha uma identidade e isso cria muita sustentabilidade. Eu acho que é uma boa maneira de acabar. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não, é só tens alguma previsão para os, enfim, eu vou só deixar rapidamente uma previsão para os resultados das eleições. Para mim, Frederico Varandas vence com, vamos dizer, 75%. Acho que Nuno Sousa será o segundo classificado, apesar de eu não o colocaria como o segundo com mais valências para ser presidente do Sporting entre os três, não seria a minha segunda opção, seria Ricardo Oliveira. Mas Nuno Sousa penso que ficará em segundo e Ricardo Oliveira tirar um nicho pequeno de votos porque não tem muito espaço, como falámos no princípio.
Não tem muito espaço e é uma altura inoportuna também para se candidatar, diria eu.
Sim, eu percebo.
Talvez no futuro eu acho que ele possa ter mais sorte. Pá, eu também concordo um bocado contigo. E assim, abraço especial esta semana acaba por ser para a Sporting TV. Foi a primeira vez que nos providenciou um debate entre os três candidatos. Aliar o Sporting às suas eleições, os Sportingistas às eleições e aos candidatos, isso é importante. Epá, e um abraço a ti e a todos os que nos ouvem, e até para a semana.
Um abraço a todos, saudações leoninas e até para a semana.